Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos de volta aqui com o nosso segundo episódio do Desenrola Brasil. Para você que não assistiu o primeiro episódio, nós somos analistas de pesquisa do Old Check. Estou aqui com o Humberto e
Oi,
com a
gente.
Laura.
Oi, gente.
E nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo sobre os últimos acontecimentos das eleições de 2022, mais precisamente sobre o segundo turno. Galera, vamos então falar sobre o que rolou.
Vamos que vamos, gente. Vamos lá falar um pouquinho sobre o segundo turno, né, as coisas que aconteceram, né, as presepadas. Embora que essa vez assim foi um pouquinho mais tranquilo, né? A
Ninguém
gente não
rolou
teve.
tecla de urna.
Ninguém tentou assassinar ninguém com faca, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Mas antes que a gente comece, eu acho que é importante a gente informar que esse podcast não é um podcast de política, né? Nós não somos cientistas ou comentaristas políticos. Como a Karina mencionou, nós somos analistas de risco. E aí, obviamente, a
Isso.
gente está trazendo aqui o assunto das eleições, né? Porque o assunto é em evidência no momento, né? A gente está gravando aqui numa terça-feira, as eleições foram 2 dias atrás. Então, é um assunto que ainda está muito na moda, né? Muito em alta, digamos assim. Mas os próximos episódios vão ser relacionados a risco também. E aí não perca, já vou dar aqui um spoiler que pelo menos o próximo episódio vai ser sobre a Copa do Mundo e os riscos envolvendo. Tá bom? Mas antes
Uau.
da gente começar, vai ser bem interessante, hein? O que será que tá rolando lá no Catar, gente?
Gente, será que o Hexa vem?
Quem?
Eu não sei, hein?
Vem, Hexa.
O
O Hexa, Karina.
Hexa. Sim, o Hexa. O Hexa deve vir, né?
Acho que
Estamos à
futebol é muito
espera.
a praia da Karina, né, Karina?
Eu não, eu gostava, mas o Hexa, eu pensei que a Laura tá falando de uma pessoa.
Ai, ai.
Falei, pensei, quem é o Hexa? Não, mas eu gosto de futebol, sim. Gosto muito de futebol. Mas vamos falar de um pouquinho dos riscos envolvidos na politicagem do Brasil.
Vamos falar aqui um pouquinho do balanço geral das eleições, né? Então nós tivemos aí o segundo turno no domingo, né? Não faltou emoção até o último minuto mesmo, né? Diga-se de passagem, né? E aí em 2018, o TSE já foi possível reportar o resultado final das eleições por volta ali de 76% das urnas apuradas, se eu não me engano, ou um pouquinho mais que isso.
Foi
E
mais.
aí, dessa vez não, né? Dessa vez, assim, foi realmente emoção até o último minuto, né? Se eu não me engano, o TSE aí só confirmou, né, a vitória do presidente eleito Lula, com 99% das urnas apuradas, né? E ainda assim ficava aquela expectativa lá, vira, não vira, o que que acontece, né? Duas
É.
regiões ficaram por último, Nordeste, Sudeste, e aí foram essas duas regiões aí, basicamente os responsáveis, né, pela eleição, pelo terceiro mandato aí que vai acontecer do nosso então presidente eleito Lula.
A diferença foi de
Mas
2 milhões de votos, né?
2 milhões de votos,
Foi
gente. É muito pouco
muito
isso, né?
pouco, né? Foi super
Foi menor do que do
arrochado. Igual.
primeiro turno.
É,
Arrochado.
arrochado, igual os meus amigos nordestinos falam. Mas então, tem um fato de curiosidade que não sei se vocês leram alguma coisa sobre isso, mas Minas Gerais e Amazonas, eles sempre têm o resultado final nesses estados como o resultado correto para uma situação nacional.
Quem
Como que
ganha
é
lá
isso,
ganha a eleição
gente?
geral, né?
É, como que isso acontece? Como eles são tão bons?
A
Isso vem
tradição, né? A
acontecendo já há
tradição.
alguns anos, né?
Eu não sabia do Amazonas, mas de Minas, porque eu sou de lá, né? Eles falam que o eleitor de Minas, ele retrata bem o eleitor do resto do Brasil, porque tem aquela parte da mais de cima, superior, que eu esqueci o nome agora em português, que é mais perto do Nordeste, que já tem um
Não é o
perfil, aí tem a
Triângulo
parte mais
Mineiro?
ao sul. Acho que é. que tem a parte mais ao sul, que já tem um perfil mais parecido com São Paulo. Aí tem a parte mais ao oeste, que tem um perfil mais parecido com Mato Grosso. Então, aí eles falam isso, né? Que Minas, além de ser o segundo estado mais populoso do Brasil, ele tem essa característica bem diversificada, que cada pedacinho de Minas tem uma
Um
identificação
pedacinho do
maior.
Brasil.
Exatamente.
São
Exatamente.
muitas culturas dentro de um lugar só, né? É
É
bem
verdade isso aí
interessante.
que você está falando, Laura, porque os dados do TSE, né, apontam que o Lula venceu no interior do estado de Minas Gerais, né, enquanto que o Bolsonaro venceu em Belo Horizonte, que é a capital, e a capital ela reflete um pouquinho mais aí o que era tendência no restante dos estados da região sudeste, né, que era São Paulo, Minas e Espírito Santo, enquanto que o interior ele meio que se aproximou bem mais, né? Mostram aí os números do que foi refletido no Nordeste, né? Que foi a
Exatamente.
vitória maciça do até então candidato Lula.
Isso mesmo.
Exatamente.
E a tradição continua.
Vamos ver até quando.
Vamos ver se eles continuam acertando. Temos aí
Vamos
mais
torcer,
4 anos para eles traduzirem a realidade e botar isso na urna.
Tomara que
Então,
gente,
gente.
voltando um
Muitos anos.
pouquinho, ó, voltando um
Vai.
pouquinho para antes da eleição, para a semana da eleição, né, do segundo turno, digamos assim, teve um fato aí que ficou bastante em evidência na mídia e tudo mais, uma possível fraude eleitoral, né, devido às não inserções, né, da campanha do candidato Bolsonaro nas rádios do Nordeste, né, e aí isso teria desequilibrado o resultado final, poderia ter desequilibrado, digamos assim, o resultado final das eleições em favor de um candidato, né? E aí, eu queria que a gente comentasse um pouquinho, né? Obviamente que o levantamento aí que foi feito, né, pelo comitê de campanha do candidato Bolsonaro, ele foi rejeitado pelo TSE, né, que entendeu que não houve fraude eleitoral, mas eu queria que a gente comentasse aí um pouquinho, né, a respeito disso, o que é que vocês acham, se houve talvez uma possível fraude eleitoral ou se houve talvez um possível tumulto aí eleitoral, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso?
Então, na verdade, a situação foi uma denúncia que foi apresentada por membros da campanha do então ex-presidente, né? Então, assim,
É
no
dia 1º de janeiro, ele é
momento.
presidente ainda.
Ah, é verdade. Já estou querendo que. Já
Karina
estou
já está querendo
botando ele
sair
para
com o homem.
fora. Não
Já está botando ele para
pode.
fora.
Presta atenção, Karina. Então, do então atual
Me lembrou aí o
presidente.
Roberto Justus, né? Você está demitido.
Não está, não está. Foi
Não ainda, não
demitido pelo
ainda.
Brasil, mas ainda não. Ele está ainda na posição do
Tem que
nosso
cumprir o aviso
presidente.
prévio.
Aviso
Isso.
prévio.
Isso mesmo. Então foi uma denúncia apresentada por membros da campanha, né, do Bolsonaro. E então, na verdade, pelo meu conhecimento no momento e pelas pesquisas feitas, não existe nada que seja formal e que venha de como que a gente fala, um
Um órgão
tribunal ou um
competente, não.
órgão competente, isso mesmo, Laura. Então, assim, no momento são especulações e que, é claro que são entendidas, né, gente? Quando a gente está assim numa disputa tão acirrada, a gente quer lutar por cada pouquinho que a gente pode. E ele, como candidato, teve o seu direito de se expressar e talvez reclamar de uma situação que talvez, na verdade, não tenha sido verdade, né? Então, assim, não é a nossa oposição, é a nossa opinião, é aqui o que nós estamos só conversando sobre o acontecido, mas até o momento não existe uma denúncia formal.
É. E
O que acontece
foi
são
uma
que
situação bem inusitada, né? Desculpa, pode continuar, Laura. Eu concluo depois de você.
os partidos, eles têm a responsabilidade de enviar a propaganda eleitoral deles para ser veiculada, né? Então, eu
E fiscalizar
particularmente.
também, né?
Exatamente. Então, eu particularmente, e a gente sabe que está sob investigação, né? Mas não tem nenhuma informação muito precisa a respeito disso ser um crime eleitoral ou não, disso ser um, como é que chama, false report?
Uma denúncia inverídica,
exatamente. Mas não sabe, tá sob investigação ainda. Vamos ver.
É uma situação bem inusitada, até porque, como eu mencionei, cabe aos comitês de campanha fiscalizar ou não, né, a vinculação das propagandas eleitorais. E aí, obviamente, que os comitês de campanha eles não têm braço, né, para eles mesmos fiscalizarem um país inteiro, né, são 27 estados da federação, são milhões de pessoas aí, então imagina quantas rádios locais ou TVs locais, então obviamente que eles contratam, né, consultorias para fazer esse trabalho para os comitês políticos, né, os comitês de campanha. E aí, obviamente, se houve uma falha nesse processo, aí via de regra, né, os comitês de campanha que devem ser responsabilizados, né, e aí não caracterizaria como fraude eleitoral, até porque eles provavelmente iriam pegar a informação a tempo e aí corrigir esse gap. Mas, enfim, é um processo que está sendo investigado, né, e aí a gente vai ver qual que é a conclusão depois. Tá bom?
Exatamente.
Mas, além disso, também, a gente pode falar também um pouquinho aí do provável uso indiscriminado, né, da máquina pública, né? E aí agora a gente está falando do dia da eleição em si, né, onde a gente teve várias blitz aí da Polícia Rodoviária Federal, né, a grande maioria em regiões do Nordeste, né, e muito embora como que fala, gente? Os coronéis, não os coronéis, o alto escalão da Polícia Rodoviária, isso, negue que houve alguma tentativa de fraude eleitoral, né, o processo ele está em curso e sendo investigado pelo TSE para verificar uma possível fraude, né? Como que vocês veem isso, assim?
É um fato interessante, né, Humberto, porque a gente sabe que o Nordeste é uma população que gosta do presidente eleito, né, do novo presidente, eles são mais achegados
Reduto
ao nosso.
petista, né?
Isso, existe uma comunidade petista lá. Então, assim, pensando que poderia ter existido alguma coisa nesse sentido, não é de se duvidar, não, porque é uma coisa que a gente não pode deixar de lado e que tem que ser realmente investigada pelas autoridades. Não que vá
Mas
mudar o resultado, né? Mas é só para abordar.
dentre as 500, aproximadamente, né, 560 ações da PRF, mais de 200 foram efetuadas no Nordeste. Assim, entre um pouco mais, um pouco menos de 50%, eu não sei precisar, porque eu não fiz essa matemática, mas foram concentradas nessa única região do país.
É verdade.
Gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar
Fala aí.
da transição.
O que vai acontecer agora para a gente? Fala, Laura, fala.
Então, por lei 10.609 de dezembro de 2020, 2022, diretamente do
Começou
futuro,
agora.
de 2002. Dispõe sobre a instituição de uma equipe de transição, né? Então, essa equipe de transição, ela é um direito garantido por lei. E essa equipe pode ter até 50 pessoas. Eles tomam posse desses cargos 2 dias. Pode começar a partir de 2 dias úteis após o segundo turno. E eles têm que sair 10 dias após a posse, até 10 dias, né, após a posse do novo presidente. E quando a indicação de coordenador, né, da equipe de transição, ela recai sobre alguém do poder legislativo, essa pessoa ela toma um cargo de ministro extraordinário.
Uau, o povo
Sabia
fica
disso, né?
importante.
Fica.
O povo fica importante.
Essa equipe ela tem por objetivo pegar informação de contas públicas, programas de governo, projeto e tudo mais, para fazer a transição, requisitar documento, enfim. E também tem a posse, né? que aí os nossos clientes vão chegar lá no World Check e falar assim, poxa, mas não tem o nome de ninguém ainda. É de governador, presidente, vice-governador e vice-presidente. O legislativo, a posse é somente em fevereiro, gente. 1º de fevereiro.
Bom, já que vocês estavam falando, né, da posse e tal, do presidente, do vice-presidente, aproveitar e falar um pouquinho aqui de PEPs, já aproveitando o gancho, né? Toda essa galera aí que foi eleita no primeiro turno, deputados federais, estaduais, senadores, né? Eles, obviamente, serão PEPs, né, a partir do dia 1º de janeiro, quando eles assinarem lá a ata de posse, né, de acordo com a diretriz do Banco Central, não é isso, meninas?
Exatamente. E só um adendo aqui, gente, assessor não é PEP, tá?
Assessor não é.
Não é PEP.
Assessor não é PEP. Nem suplente, nem suplente.
Exatamente. Pode fazer jabá da nossa Academy?
Pode fazer o quê, Laura?
Jabá.
O que é um jabá?
O que você quer vender, Laura?
Eu aprendo uma palavra nova, gente.
Gente, a gente tem o Refinitiv Academy, que é para os nossos clientes também. E a gente também tem uma série de webinar para quem não é cliente, se quiser também se inscrever e participar. O nosso último foi sobre PEP. Aí a gente falou bastante sobre isso.
Tudo em português, então, assim, para você que não tem conhecimento do inglês, especialmente para você.
Não somente fazendo isso, jabá. Né? Fazendo jabá. Aproveitando aqui e vendendo o nosso peixe também, né, gente?
Sim, sim. Então, gente, o que eu queria pegar aqui, o gancho dessa conversa também, é que existe uma equipe do World Check trabalhando de uma maneira muito dura no momento, para estar inserindo e fazendo a transição, né, dessas pessoas que foram votadas, desses que se tornaram politicamente expostas, e alguns deles não tinham nenhuma posição política, né, e no momento eles estão assumindo, então eles vão ser inseridos, né, no nosso banco de dados, e os que já estavam em alguma posição e mudaram para uma outra posição, também politicamente expostas, a gente precisa fazer uma revisão, né? E fazer um update dessa pessoa. E também aos novos políticos, né? Aos que, aliás, não os novos que eu já falei, mas aos políticos que saíram da posição e não foram reeleitos para qualquer outra posição que seja apontada pelo Banco Central do Brasil como uma posição politicamente exposta.
Bom, então, acho que a gente fez um trabalho legal, a gente cobriu aqui basicamente tudo o que aconteceu nas eleições aí do segundo turno. Tivemos a definição, né? O Lula foi eleito, né, mais uma vez pelo terceiro mandato. A mensagem que fica é que nós temos um país dividido, né? Tá meio a meio, 50-50 praticamente, né? E aí eu queria que vocês, meninas, fizessem as considerações finais a respeito disso um pouquinho, né? E aí, até encerrando a nossa série de podcasts a respeito de política, talvez mais para frente a gente volte um pouquinho nesse assunto, surgindo algum outro tipo de risco em evidência, mas por enquanto, em relação à política, a gente tem uma parada por aqui, já que no próximo a gente já vai emendar com outro assunto, Copa do Mundo, não percam, vai ser bem interessante sobre o Catar, né, e as coisas que estão acontecendo por lá. Mas eu queria que vocês, meninas, fizessem aí suas considerações finais, né, a respeito da expectativa para o futuro e da divisão do país.
Sim, eu acho assim, o novo presidente deu um discurso após o resultado da eleição, e o que ele deixou bem claro é que, na visão dele, o brasileiro mostrou que deseja mais democracia, né? Então, eu acho que isso,
né?
Então, acho que, assim, é uma questão bastante importante para ser considerada, e, assim, a votação já foi feita, gente, a escolha foi feita, agora não dá para voltar para trás, e, assim, não deixando a minha opinião, mas eu espero realmente que o presidente seja um presidente de palavra, que esteja interessado nas pessoas, que esteja interessado em ver o país crescer economicamente, né? Porque ele até mencionou que a roda da economia vai voltar a girar. Então, assim, a gente espere que a roda gire para o lado certo, para que a gente tenha um tipo de recuperação econômica, né, do Brasil, que tem sofrido há algum tempo, e com isso toda a população sofre também. E vamos ficar de olho nos PEPs, gente. Eles estão ali porque nós os colocamos, alguns foram nomeados, está fora do nosso controle, mas agora é esperar para ver o que acontece.
Falando em economia, o real foi a moeda que mais valorizou ontem, vocês viram isso?
Uau!
Que maravilha!
Eu não vi, não.
Maravilha! E o dólar caiu hoje, hein?
Exatamente, por isso. Eu só espero que todo mundo tome posse direitinho, que daqui a 4 anos a gente consiga votar de novo, e daqui a 8 de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, gente, porque democracia, né?
Exatamente.
Eu acho que a expectativa que fica aí é de realmente um governo, né, para todos, né? Inclusive, Karina, bem lembrado aí que o Lula mencionou isso no discurso de posse dele, né, que ele foi eleito por metade da população do Brasil, mas ele vai governar para as duas metades, né? Então, assim, a gente espera que isso realmente se confirme e que a gente vá para o caminho certo, né, que a gente consiga se desenvolver e crescer como nação, né, e que a gente possa ter um governo realmente inclusivo, né, um governo transparente, e aí a gente consiga voltar para o patamar que a gente esteve aí no passado, né, de nação referência global, né, em termos de saúde, de educação e tudo mais. Né, então,
sim, realmente.
Então, obrigado, né? Obrigado aí, meninas, pela participação de vocês. E aí nós nos vemos de novo daqui a 2 semanas. E agora, no Catar.
Desenrola Brasil. Tchau, gente.
Tchau,
obrigada.
Gente.
Tchau, gente.
Próxima.
Obrigada.
Até mais.
Tchau.